Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É isso aí, minha gente, voltamos com o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. A gente retoma a nossa entrevista aqui com a Júlia Bonet e o Crisanto Figueiredo sobre a omissão histórica do Estado e do poder público sobre a moradia em Curitiba. A gente retomou agora o contato com o Crisanto e a gente vai fazer por telefone com ele. Crisanto, agora tá tudo certo? Tá me ouvindo bem?
Eu creio que agora tá tudo certo, Diego. Desculpe mais uma vez pela conexão, pela situação um pouco confusa aí.
Não, tranquilo, tranquilo. É importante que a gente tenha aí a sua parcela aqui de contribuição, né, que faz parte também da luta dessas pessoas junto com o MPM. E eu queria te fazer justamente essa pergunta, Crisanto, que você explicasse para quem está nos ouvindo, primeiro, o que é o MPM, né? Muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas, eu falei ali quando travou, que muitas pessoas nem conhecem que existe ocupação em Curitiba, né, que acaba ficando se envolvendo com essa imagem que se propaga e não sabe que existe essa precariedade e essa situação de muitas famílias na nossa cidade. Então, você explicasse o que é o MPM e também sobre a atuação do MPM junto a essas pessoas, junto aí ao movimento de luta por moradia aqui em Curitiba.
Maravilha, Diego. Obrigado pela pergunta. Então, o MPM tem essa sigla, né, Movimento Popular por Moradia, vira MPM. Ele existe desde 2011, a partir do momento em que eu e mais outros companheiros, incluindo a minha companheira Silvia, o Fernando, o Paulo, enfim, outros companheiros que lutavam já em áreas de ocupação irregular em Curitiba, resolveram criar um movimento para unir forças e construir esse movimento, para construir, na época, uma frente de movimentos populares nacional chamada Resistência Urbana, da qual participava, na época, o MPST, que o pessoal conhece aí, do Guilherme Boulos, do Guilherme Simões, de outros companheiros da luta por moradia aí a nível nacional, né? Desde então, o Movimento Popular por Moradia tem feito duas coisas, digamos assim, né? Várias coisas, mas duas principais. A primeira é transformar a questão da falta de moradia, o problema de moradia, numa, digamos, a indignação com esse problema, a gente tenta transformar numa mobilização política. Então a gente está junto às ocupações, está ajudando ocupações que querem se consolidar, sempre trazendo uma espécie de formação política para que as pessoas entendam que o problema da moradia não é um problema individual, mas um problema social, um problema de toda a cidade. E em segundo lugar, a gente busca também fazer, né, não apenas a luta pela moradia em si, mas também, eu acho que isso, a conversa da Rádio Cultura até agora com a Ju e tal, tem demonstrado, que é mostrar que Curitiba não é uma cidade modelo. A nossa luta, portanto, não é só contra a injustiça da falta de moradia, mas é também contra um mito da cidade modelo, que faz parecer para fora da cidade que Curitiba é uma cidade sem problemas, ou que teria resolvido todos os seus problemas. E Curitiba é uma cidade muito legal em vários aspectos, mas infelizmente ela tem esse aspecto ruim, esse aspecto negativo, que é esconder a sua pobreza, esconder a cara do povo trabalhador, esconder os problemas e as mazelas sociais de Curitiba, e o seu planejamento urbano conseguiu, de modo muito eficaz, eficiente e bem sucedido, mapear, transformar, jogar para longe, né, jogar a pobreza, a marginalidade, a falta de moradia para longe do eixo de desenvolvimento, para longe do centro, para longe da cidade modelo. Então a gente faz essas duas coisas. O MPM é a bandeira da moradia de um lado e também a bandeira da luta contra o mito da cidade modelo.
Ótimo, ótimo. E a atuação do MPM hoje em dia, como é que ela, né, ela está em Curitiba hoje? Você pode contar para a gente sobre a atuação? principalmente, né, porque a gente tem várias áreas de ocupação aí, e o MPM está presente em várias delas, né, dando um suporte, auxiliando, fazendo a formação também dessas pessoas, como você bem disse. Então conta um pouco para a gente dessa atuação que existe em Curitiba, né? É importante a gente frisar isso, existem ocupações em Curitiba, existem muitas pessoas precisando de moradia, essa classe trabalhadora, as pessoas que estão aí fazendo a cidade funcionar, né, mas que a prefeitura invisibiliza, esconde, finge que não vê, e isso é muito, muito ruim, né? Porque essas pessoas que não sabem das ocupações de Curitiba, elas estão sendo enganadas, né? E pior que tudo isso, são as pessoas que vivem nas ocupações, porque estão sendo negligenciados os seus direitos. Então, fala um pouquinho da atuação de vocês nas ocupações.
Legal. Então, desde 2011 para cá, o MPM tem tido atuação em várias ocupações de Curitiba, como você falou. A mais antiga delas, a nossa primeira e orgulhosamente a que dura mais tempo, é a tão vilipendiada ocupação Nova Primavera, que a gente, com muito orgulho, ajudou a construir desde 2012. Desde a Nova Primavera, lá na CIC, a gente tem várias ocupações em que a gente atua. Hoje em dia, a gente atua até menos, né, Diego? Porque digamos, as ocupações ganhando e ficando, a atuação do movimento acaba sendo menos protagonista, né? Acaba sendo uma atuação mais frente às lideranças que se formam naturalmente lá, etc. Mas na SIC nós temos a Nova Primavera, a 29 de março, que infelizmente protagonizou aquele incêndio criminoso no ano de 2016. A gente tem também a ocupação Dona Cida, a ocupação Tiradentes 1, a ocupação Tiradentes 2, que está sempre nos noticiários aí ultimamente por conta da luta contra o lixão da ITEC. E a gente tem uma grande ocupação, uma ocupação muito bacana construída durante os duros anos aí da pandemia, que é a ocupação Nova Esperança, lá em Campo Magro. E além disso, a gente atua frente a ocupações que o movimento não acompanha desde o início, mas que as pessoas nos chamam para ajudar a acompanhar, em São José dos Pinhais, em Araucária, em outros lugares da cidade de Curitiba, da região metropolitana de Curitiba, né? A gente tem feito essa luta. E, digamos, nessa história nossa, de mais de 10 anos, a gente tem tido várias pautas, várias lutas diferentes. Então, tem a Nova Primavera, como eu já disse, que conseguiu ficar, tem a ocupação Tiradentes 1, que recentemente foi feito um acordo, o proprietário aceitou fazer uma doação do terreno para a Associação de Moradores, como uma maneira de conciliação, e tem a ocupação Tiradentes 2, que está enfrentando aí o grande lixão da CIC. As pessoas, muita gente não sabe, mas existe um grande lixão, um aterro sanitário no coração da CIC, no bairro mais populoso da cidade, fica atravessando a rua da estação de tratamento de água do Passaúna, que atende mais de 500 mil curitibanos, inclusive pessoas do centro, que estão bebendo água que possivelmente está contaminada pelo lixão e que não sabem dessa história. E esse lixão, com tantas irregularidades, com tantas notícias ruins, incêndios, denúncias do Ministério Público por falta de estudo ambiental, denúncias da Sanepar por estar contaminando a bacia hidrográfica do Passaúna, esse lixão tem tentado de maneira intransigente despejar mais de 70 famílias da ocupação Tiradentes. Essa tem sido a luta mais aguerrida do movimento agora, para que das duas uma, ou as ocupações fiquem, já que o lugar é insalubre não só para essas 70 famílias, alegadamente, né, Diego? Alegadamente insalubre para essas 70 famílias, mas para todo o bairro da CIC que fica ali em volta, tem colégio, tem CEMEI, tem o bairro da Cordélia, que foi feito pela prefeitura, mas está perto do lixão. Então, ou as pessoas ficam, como todo o bairro da CIC fica, e o lixão sai, ou então, se as famílias tiverem que sair, pelo menos seja feita uma relocação, não é nenhum pedido, digamos, translocado. Desculpa já entrar nessa pauta, mas eu acho que é a pauta mais importante do momento, assim, a luta dessas 70 famílias da Tiradentes 2 lá na CIC contra o lixão da CIC, contribuição da essência. Mas o MPM tem atuação em pelo menos 3 municípios da região metropolitana e tem feito essas ocupações, e a maior delas, a de Campo Magro, que teve negociação, e a mais, digamos, a nossa ocupação Tiradentes 2, que tem só 67 famílias, mas que está sendo a luta mais difícil aí, já que o inimigo é um verdadeiro Golias do poder econômico em Curitiba.
Perfeito, perfeito, Crisanto. Eu quero entrar nesse tema, até peço licença para a Júlia, né, porque a gente não conseguiu falar no primeiro bloco, mas só para você complementar essa questão da Tiradentes 2, que é um escárnio, é a coisa mais absurda que se pode imaginar. Isso reflete muito essa invisibilização, né, de Curitiba, da prefeitura, que esconde, né, os seus habitantes atrás de um lixão que já perdeu sua licença, que está do lado aí, como você bem disse, de creche, e inclusive está muito próximo da Regional SIC, né? Muito próximo no sentido de estar 1-2 quilômetros aí, talvez, da Regional SIC, que é a regional ali que administra essa região. Então eu queria que você falasse sobre isso, porque há poucos dias, né, houve um desdobramento disso, as famílias tiveram, eles estavam fazendo ali uma manifestação em frente a esse lixão, que é um lixão francês, né? Eu queria que você explicasse um pouco pra gente, por favor, Crisanto.
Certo. É legal, Diego, você tocar nesse assunto, né? Você mesmo já acompanhou, na condição de jornalista, na condição de cidadão, essa luta que, do ponto de vista do MPM e da ocupação Tiradentes 2, que o MPM ajuda a coordenar, ela é um encontro de duas lutas muito importantes, que é a luta da moradia e a luta pelo meio ambiente saudável e democrático, né? Ou seja, para todos, né? A gente tem esse encontro simbolizado na luta da Tiradentes 2. Mas essa luta contra o lixão não é da Tiradentes 2. A Tiradentes 2 vem se somar a essa luta, mas a Associação de Moradores do Sabará, já há muitos anos, faz esse enfrentamento contra o lixão da CIC. Todos os moradores, sem duvidar de mim, vá lá visitar na Estrada Velha do Barigui, onde hoje se chama a rua, Rua dos Palmenses, onde fica a empresa. Vá lá, vá visitar o Sabará, vá visitar os bairros do entorno e pergunte para as pessoas, vocês vão ver que a indignação é completa. Como é que uma empresa multinacional francesa, que se gaba de ser dona dos maiores aterros sanitários do Brasil, inclusive um fica no município de Caieiras e atende São Paulo, capital, mas fica a 70 quilômetros da cidade de São Paulo. Aqui em Curitiba, não, ela fica dentro do perímetro da cidade. Ela fica no bairro mais populoso da cidade. Ela atua sem estudo de impacto ambiental, sem licença ambiental, desde 2010. Isso foi objeto, quem está dizendo não sou eu, isso foi objeto de uma ação civil pública do Ministério Público denunciando essa irregularidade. Mas eles vivem nas sombras. Ninguém sabe que esse lixão existe. As pessoas acham que o único lixão da cidade era o da Caximba, que foi desativado em 2010. Mas não é verdade, tem outro, é o lixão da Essência. Ele está contaminando a água, ele atrapalha a vida de muitos moradores pelo mau cheiro. Quem for lá vai ver que eles têm que cotidianamente, Diego, soltar fogos de artifício para espantar os urubus que ficam sobrevoando o aterro o dia inteiro. É uma nuvem preta de urubus que ficam sobrevoando o aterro e que pousam na estação de tratamento de água da Sanepar, na água já tratada, para se refrescar, para beber água, para lavar os pés lá. Os urubus fazem esse trânsito, que é do outro lado da rua, menos de 30 metros. Então, a luta da Tiradentes, sim, é uma luta contra o lixão, é uma luta do Davi contra Golias, é uma luta que junta a moradia e a pauta ambiental. Mas a luta contra essências é muito mais antiga que a Tiradentes 2, é muito maior que a Tiradentes 2, e a gente, assim, fica, ao mesmo tempo, muito animado de fazer uma luta justa pelo meio ambiente, mas também muito constrangido de que tão poucas pessoas saibam da existência desse lixão, tenham consciência de que elas estão bebendo uma água cuja salubridade é, no mínimo, contestável, né? Isso, para você ter uma ideia, é uma pauta nossa do MPM, mas vários políticos, inclusive um candidato da direita, candidato a prefeito da direita, recentemente foi lá na frente da essência e mostrou-se indignação diante do fato escancarado de que há uma estação de tratamento de água de frente, portão com portão, com o maior lixão de lixo perigoso, tá? Eles atendem lixo perigoso, lixo que precisa ser tratado na cidade. E isso sempre abafado, sempre nas sombras, etc. Né? Recentemente, você falou da luta que teve, né? Então, os moradores da ocupação Tiradentes 2 chegaram a fazer um travamento da entrada do lixão como uma forma de protesto, né? Os moradores da Tiradentes 2, a Associação do Sabará, tantos outros militantes, companheiros, organizações políticas e não políticas, a irmã Nete, lá das Apóstolos do Sagrado, que é nossa amiga, nossa companheira, e é uma senhora, uma católica, uma freira católica, que tem uma luta, assim, heróica, e que não é vinculada a nenhuma relação política, com nenhuma organização política. Ela simplesmente tem, como todo ser humano, na minha opinião, deveria ter, um coração batendo dentro do peito e ver que é uma injustiça muito grande obrigar as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, a viver do lado de um lixão que afeta tanto as suas vidas. Mas, como eu ia dizendo, houve todas essas manifestações são cotidianas, e recentemente a gente teve uma manifestação da Essence pedindo que se acelerasse o despejo contra essas 70 famílias, e eles se recusam a negociar, se recusam a prestar satisfação. O fato é que, no meio desse processo jurídico, houve uma manifestação, né? Foi pedido que a prefeitura se manifestasse sobre esse descalabro, e a prefeitura disse que a licença que a Essence tem para funcionar hoje vence até setembro do ano que vem, dia 9 de setembro de 2025, para ser mais exato. Isso leva duas indagações para nós, Diego. Desculpa já entrar nesse assunto assim tão diretamente, mas a primeira é: se a empresa só funcionará até ano que vem e ela tem várias irregularidades do ponto de vista de licenciamento, por que que ela tem pressa em despejar? Ora, parece contraditório, porque ela só quereria um terreno vizinho contigo a ela se ela quisesse expandir o aterro, certo? Mas ela não tem regularidade, ela não tem legitimidade para fazer essa expansão. Ou então a prefeitura afirmou que essa licença vence, mas já está se planejando para refazer a licença, ou seja, para relicenciar ou fazer uma licitação, ou sei lá qual procedimento que seria para que a empresa voltasse a funcionar, para continuasse a funcionar depois de setembro de 2025. Aparentemente, essa empresa tem conseguido licenças, no mínimo problemáticas, para não dizer mantidas, da prefeitura, desde 2010, já que o licenciamento regular dela, o licenciamento exigido por lei, com estudo de impacto ambiental, etc., venceu em 2010. Desde então, eles têm conseguido licenças precárias em caráter provisório, que vem se renovando ano a ano. Ora, até então, até o ano passado, a cidade de Curitiba desconhecia esse fato. Agora, na minha opinião, Diego, eu acho que é uma boa oportunidade para que o cidadão curitibano acompanhe de fato e de perto como será o fim dessa licença. Essa licença vai se renovar? Se ela for se renovar, vai se renovar por qual meio? O prefeito que vencer a próxima campanha vai se comprometer com o lixo ou com a vida das famílias? O que que vale mais para ele, a vida dos prefeituráveis todos? A vida dos curitibanos que moram na cidade ou o lixão e a permanência do lixão das suas atividades lá? Eu acho que, já que até hoje essas licenças foram dadas nas sombras, pela primeira vez o povo curitibano tem a oportunidade de ver as luzes claras, né, com refletores iluminados em cima desse caso, o que acontecerá com as licenças depois de 2025. Eu acho que isso é uma pauta muito importante para um ano de eleição. Eu acho que a gente tem que pautar isso no ano de eleição para todos os candidatos. Eventualmente eu tenho um candidato, Diego, você tem um candidato, pode ser o mesmo, pode ser outro, eu não sei. mas todos os candidatos têm que ter um pronunciamento, na minha opinião, sobre isso. Até agora, os únicos dois prefeituráveis que ainda não se manifestaram sobre o lixão são Eduardo Pimentel e Luciano Dutti. Mas a gente quer que Eduardo Pimentel e Luciano Dutti também digam se eles concordam com o lixão, se eles acham que o lixão tem que sair e se eles acham, como eu disse, que a vida dos curitibanos vale mais ou menos do que o lixão.
Muito bom, Crisanto. E é importante que as pessoas perguntem, né? O prefeito agora está indo em vários locais, inclusive já esteve no Sabará aí, porque agora ele descobriu que era vice-prefeito, né? Então ele está visitando vários locais da cidade. Então é importante que as pessoas perguntem também para esse prefeito em oportunidades o que, que ele acha disso, coloquem, né, esse tema, para que ele realmente coloque a posição dele também, que ele exponha essa posição, já que até agora ninguém fala nada. O prefeito Rafael Greca finge que não vê, mas a população do Sabará, de toda aquela região dali, não só enxerga, mas também sente o cheiro desse lixão, que é um odor muito, muito ruim. Então é importante que isso fique claro para as pessoas entenderem, e isso tem que ser cobrado, isso tem que ser falado, tem que ser debatido, tem que ser pontuado para a gente pensar. Eu acho que essa questão que você traz de uma renovação dessa licença é fundamental que seja dito, né? Porque vamos pensar uma cidade, né, que se diz mais inteligente do mundo, já é um absurdo ele estar ali, mas renovar essa licença para esse lixão passa por cima de tudo que a gente imagina como cabível. Mas enfim, Júlia, me desculpa aí a gente ter falado esse bloco com o Crisanto, mas a gente vai fazer um intervalo e eu quero retomar com você para a gente também falar sobre a Coab, né? Que é essa companhia que está no imaginário, que ninguém sabe onde está escondido, o prefeito não fala sobre ela também. Então vamos ficar aqui, daqui a pouco a gente começa o bloco para falar sobre a companhia de habitação aqui que a gente tem, mas que na verdade parece um fantasma, né? Não aparece em nada. Então fica aqui com a gente na Rádio Cultura, AM930. 30, a mais livre de todas. A gente volta daqui a pouco.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.